10 horas e 34 minutos. Olá, segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, a penúltima semana deste ano. Está no ar o CBN Paraná, um giro de informações do nosso estado, que conecta aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Abrimos a edição, primeira edição desta semana, com o Bruno de Oliveira, repórter aqui da CBN Curitiba, com as atualizações das estradas. Está acontecendo neste momento uma coletiva de imprensa aqui em Curitiba sobre esta questão. Bruno.
Um bom dia. A gente está acompanhando a coletiva de
imprensa. Conexão está bem ruim em relação a essa cobertura, vamos tentar restabelecer daqui a pouco, mas está acontecendo então essa coletiva de imprensa com o DR, o DENIT, também concessionária, sobre como vai acontecer essa trafegabilidade nas rodovias que cortam o Paraná, especialmente nesta fase de saída de motoristas para as festividades de fim de ano. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer o contato com ele. Vamos conversar agora com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Assunto da política, vereadores votam em segundo turno, aumento de cadeiras na Câmara e pagamento de 13º salário e férias. Bom dia, Luciana.
Olá, Andressa, bom dia. Pois é, os vereadores de Maringá aprovaram agora pouco, em segundo turno, o aumento de cadeiras na Câmara Municipal e o pagamento de 13º e 1/3 de férias. Na primeira semana de dezembro, os vereadores já tinham aprovado o aumento dos salários em 43%. A partir da próxima legislatura, um vereador em Maringá vai ganhar mais de R$15 mil. Os vereadores também já tinham aprovado em primeiro turno o aumento de cadeiras, mas neste caso, a legislação obriga um intervalo de 10 dias entre a primeira e a segunda votação. Por isso, hoje, penúltima semana do ano, em pleno recesso parlamentar, os vereadores se reuniram em sessão extraordinária para a segunda votação do projeto, que cria também 13º e férias, benefício inédito no Legislativo Municipal e raro em câmaras de vereadores do país, considerado constitucional recentemente, em 2017. A segurança na Câmara foi reforçada para a votação de hoje, com viaturas do lado de fora, viaturas da Polícia Militar e policiais no auditório do plenário. Manifestantes acompanharam a sessão, mobilizados contra o projeto, mas não adiantou. O projeto precisava de 10 votos, conseguiu 12. Apenas 3 vereadores votaram contra. 2 deles tinham votado a favor no primeiro turno, mudaram de voto agora, mas sem alterar o resultado final. A partir de 2025, Maringá terá 23 vereadores que vão receber 13º e férias, além de um salário que é bem maior do que a maioria dos salários pagos no Brasil. O projeto que alterou a lei orgânica agora será promulgado pela Câmara. Andressa.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Agora a conexão é com a Franciele Tien, da CBN Cascavel. A região oeste tem 3 cidades entre as 100 mais ricas do Brasil. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Isso mesmo. O Oeste Paraná é destaque no PIB nacional, divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 3 municípios da região estão entre os mais ricos do Brasil. São eles Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. No Paraná, são 9 cidades com crescimento vertiginoso. No Paraná, 284 municípios dos 399 subiram de posição no ranking nacional do PIB em 2020. Os resultados dos municípios do interior do estado estão diretamente relacionados à pujança do setor agropecuário. O Paraná possui a 4ª maior economia do Brasil, com PIB de R$487 bilhões. Com esse desempenho, o estado ultrapassou o Rio Grande do Sul. Os municípios do interior do Paraná respondem a 66% do PIB do estado em 2020. Este é o maior percentual de participação de localidades de fora da região metropolitana de Curitiba na economia desde o início da série histórica realizada pelo IBGE, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES. Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora eu converso com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, com uma notícia muito triste. Um menino de 6 anos, uma criança de 6 anos, morreu afogada após cair em uma piscina de uma chácara na zona sul de Londrina. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Uma confraternização terminou nessa tragédia no sábado em uma chácara aqui na zona sul de Londrina. Esse menino de 6 anos se afogou após cair em uma piscina durante a festa. Quando os familiares da criança perceberam o acidente, ela já estava desacordada. O garoto foi retirado às pressas da piscina, levado de carro pelos parentes até o quartel do Corpo de Bombeiros, que fica próximo. Os socorristas fizeram o primeiro atendimento e acionaram a equipe médica do SAMU para dar apoio aos trabalhos. As equipes passaram mais de uma hora tentando reanimar o menino e, apesar de todos os esforços, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Andressa.
Nossos sentimentos à família. Agora eu converso com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, que tem informações sobre a pandemia, os dados da Covid-19 na região. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O momento tem exigido cautela das autoridades sanitárias no Vale do Iguaçu. No último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde de União da Vitória, no final de semana, o município registrou mais 108 casos da doença pandêmica e chegou a um total de 363 casos ativos, algo que não acontecia desde fevereiro deste ano, ou seja, há quase 10 meses que os números não alcançavam um patamar tão elevado. Apesar da alta no número de infectados, não há registros de internamentos por casos graves de coronavírus. E há alguns meses, União da Vitória também não registra mortes por conta da doença. Outras cidades da região também estão com aumento nos casos. São Mateus do Sul, por exemplo, atualmente tem 87 casos ativos de coronavírus. E este panorama tem feito com que as autoridades reforcem os alertas à população para que sigam com os cuidados básicos, como a higienização das mãos, o uso de máscara em locais com maior aglomeração e, principalmente, que completem o seu esquema vacinal. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada, Rafa. E diante da situação atual da pandemia, Ponta Grossa intensificou a vacinação contra a Covid. Ricardo Silveira, bom dia para você.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Além da imunização em postos de saúde aqui da cidade, a Fundação de Saúde de Ponta Grossa ampliou, né, como você frisou, a atuação na imunização contra a Covid-19 com o ônibus da vacina. Um espaço que a população tem acesso às doses contra a Covid-19 e também vacina de rotina. Nesta segunda-feira, o calendário prevê a atuação no Distrito Industrial. Amanhã é a vez do bairro de Olarias, com ação concentrada na Arena Multiuso. O atendimento nos dois dias acontece da 1 da tarde até às 7 da noite. O último boletim divulgado pela Fundação de Saúde, no fim de semana, confirmou 301 novos casos da Covid-19 em Ponta Grossa. Desde o início da pandemia, são 90.689 casos, com 1.608 óbitos. Houve uma queda no número de pacientes internados aqui na cidade. Em leitos de enfermaria, de 9 passou para 3, e de UTI, de 7, agora são 5 pacientes internados. Andressa?
A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o DR, também com o DENIT, a concessionária Arteres Litoral Sul, apresenta na manhã de hoje. A CBN Curitiba está lá acompanhando, e os detalhes ao longo da nossa programação, site e redes, apresentando o planejamento para as operações de final de ano e também informações em relação às restrições de tráfego previstas para as BRs 277 e 376. A terceira faixa na 277 deve ser liberada amanhã, terça-feira, essa é a previsão, bem como a Estrada da Graciosa. O fluxo na 277, intenso na manhã de hoje, cerca de 10 quilômetros de congestionamento. Já a 376 registra 5 quilômetros de congestionamento na manhã desta segunda-feira. E assim nós terminamos o CBN Paraná desta segunda-feira. Retornamos amanhã às 10h30 dentro das nossas programações locais. Até lá!